Agora 11 horas 6 minutos e nós vamos falar sobre o golpe do falso aluguel. Nós estamos às vésperas da temporada de verão, tem muita gente que já se planejou para o final do ano, está começando a fazer os planos, as cotações, para viajar aqui para pertinho, litoral paranaense, catarinense, para as prainhas do noroeste, aqui do nosso noroeste, de Água Doce, e muita gente que vai para o nordeste e está procurando hospedagem. Mas essa diversão toda pode ser muito afetada, porque tem gente de olho para aplicar golpes mesmo. Com o aumento da procura por esses imóveis para locação, também crescem os golpes como esse, do falso aluguel. Esse crime, então, é praticado principalmente pela internet, por meio de anúncios falsos, sejam em sites, em plataformas, redes sociais, e a vítima, normalmente, só descobre que caiu nesse golpe quando chega no local com a família. Para evitar esse prejuízo todo, não só financeiro, mas também sentimental, né? A gente está falando de planejamento, de férias com a família, está curtindo esse tempo e, de repente, tudo é frustrado. A gente está aqui com o advogado Gabriel Antunes, que vai alertar sobre o que é preciso estar atento para não cair na ação de estelionatários que estão se aproveitando, então, dessa alta demanda. Temos realmente que redobrar a atenção, né? Bem-vindo. Bom dia, Gabriel.
Muito obrigado, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é necessário redobrar a atenção. Nós conversávamos aqui no bastidor sobre o maior interesse dos golpistas com relação às praias do litoral, né? Porque a demanda, o número de pessoas que realmente viajam para o litoral durante essa temporada de verão, ele é muito grande. Eu sou natural de Florianópolis e lá mais do que dobrava o número de pessoas que passavam a habitar num período curto de tempo, né, de dezembro até março de um ano de temporada. Então, isso continua uma realidade em todo o país e é preciso ter muita cautela, atenção e redobrar os cuidados na hora de fazer um aluguel de um imóvel no litoral.
Quais são as principais dicas para a gente não se tornar uma vítima desses golpistas?
A primeira recomendação é fazer por meio de profissionais. Eventualmente, isso pode tornar o aluguel um pouco mais caro. No mínimo, faça a experiência de ter um profissional lhe auxiliando. Qual profissional? Né? O corretor de imóveis, uma imobiliária local. Às vezes, daqui mesmo de Maringá ou da região, fazem essas pontes com imóveis de lá, porque você vai começar a ter alguns sinais sobre a realidade de custos e de procedimentos que todos lá no litoral ou em outras regiões vão ter em relação aos seus imóveis. Então, comece fazendo a busca por meio de imobiliárias, por meio de corretores de imóveis. Depois disso, Brenda, o ideal é que a pessoa não se empolgue com ofertas muito chamativas. Né? Então, nós vamos ter diversas plataformas com anúncios de particulares e também de corretores de imóveis e também de imobiliárias. Lembre-se também, né, é importante dizer que, eventualmente, alguém que se passe por um corretor pode não ser um corretor, alguém que se passe por uma imobiliária pode não ser uma imobiliária. Nós já vamos chegar em como identificar se é ou não é. Tá? Mas haverá, então, muitos anúncios nesses meios. Facebook, Instagram, plataformas como OLX, entre outras plataformas, estarão ali com uma infinidade de imóveis para alugar. Maravilha! Comece comparando o preço daquele imóvel que te chamou a atenção com outros imóveis na mesma condição e na mesma região. É muito comum que um proprietário converse com os outros proprietários para saber, ó, esse ano a gente vai trabalhar em qual faixa de preço. Porque existe essa preocupação de saber como é que está o mercado, se as pessoas estão procurando mesmo ou não o aluguel, e aí então eles estabelecem, não conjuntamente para não cometerem um ilícito, né? Mas assim, eles estabelecem uma faixa de preço que lhes parece conveniente. Então outros imóveis estarão com preço parecido. Se estiver muito baixo, desconfie.
E esse é o principal ponto de que os golpistas se aproveitam, né? Uma oferta imperdível, tem que fechar essa semana, só hoje. E aí você acaba se empolgando e, nossa, eu comparei, tá muito mais barato do que eu tinha visto antes. E nisso, o prejuízo pode ser muito maior, né?
Exatamente. Tem uma mistura ali de de desejo, né, por aquele bem, por aquele imóvel que você quer muito ir nele, porque você gostou das fotos, gostou da localização, e um preço baixo misturado com o senso de urgência que o golpista te impõe. Ó, fecha já porque tem outras pessoas na fila querendo fechar. Se você não fechar, você vai perder. E ele continua insistindo, insiste, eles têm uma lábia boa. No meio dessa lábia boa, por outro lado, existe erros de português. E aí que as pessoas devem começar a observar, tá? Não são só pessoas que cometem erros de português que vão ser os golpistas. Tem bons textos escritos, padrão que eles usam, mas assim, em geral, tem erro de português, erro de concordância, alguma coisa que soa, parece um copia e cola recortado, mal recortado. Então você precisa desconfiar. E não tenha urgência. Se você tiver urgência, você estará mais apto, mais vulnerável para cair num golpe.
Muitas vezes a gente vê as fotos, vídeos que estão postados, mas nada garante que aquela pessoa que está falando comigo realmente está representando esse imóvel. De repente, hoje a gente tem acesso muito facilmente a chamadas de vídeo, por exemplo. Isso. Seria uma saída pedir para a pessoa mostrar em loco, na hora que eu estou falando com ela, o local, para eu saber se ela realmente tem acesso a esse imóvel?
Isso. Muito comum as pessoas alugarem, o golpista alugar o imóvel por 1-2 dias, por exemplo, por meio de plataformas de aluguel rápido, né? E ele vai lá, faz as fotos, eventualmente faz até algum vídeo para fazer a apresentação, e, no entanto, ele não é proprietário daquele imóvel e ele está fazendo. Então, isso que você falou, Brenda, é essencial. Mostre-me o imóvel, agora, ao vivo, como é que ele está? Pode ser que a pessoa diga, não, mas tem gente ocupando o imóvel, eu não posso fazê-lo agora. Então, tudo bem. Quando ele liberar, você mostra. Não, mas você pode perder o aluguel, tem outras pessoas. Não, eu vou esperar. Então, assim, comporte-se com muita calma e com muita cautela. Exija da pessoa comprovação de que ela é realmente a proprietária desse imóvel, tanto por meio de uma chamada de vídeo mostrando o imóvel ao vivo, como também por meio de uma conta de água, de luz, de internet que ela utiliza. Ali tem que estar o nome dela e tem que estar o endereço do imóvel. Bem, mesmo assim, mantenha a cautela. Esse documento pode ser falsificado. Mantenha a cautela. Vai ser o conjunto de informações que vai te dar tranquilidade para contratar. Uma única informação talvez não seja suficiente.
A gente sabe que tem sites, né, tradicionais, plataformas, aplicativos, e normalmente a gente confia, né? Uhum. São especializados nisso, já aluguei por outras vezes e deu tudo certo, mas está muito comum também espelhar os sites, uhum. Fazer um site que não é o original, muito parecido com aquele que seria o site real. Isso. Como é que eu vejo se o site que eu estou buscando, o aplicativo que eu estou usando, é realmente confiável ou não?
Bem, você realmente vai ter que observar alguns detalhes desse site, né? A primeira dica importante é você sempre manter o seu computador, o seu celular atualizado, para que os dispositivos de segurança desses equipamentos estejam também verificando online 24 horas por dia se existe algum tipo de vírus ali. Porque o espelhamento, ele acontece na sua página, no seu mecanismo de busca, na sua mão, no seu computador, no seu celular. Então significa que você foi invadido e você está sendo alvo de um golpe a partir da sua própria mão. Tá? Bem, além disso, existe o site, ele começa com https://. Esse S significa segurança ou security. E ele vai então indicar que esse site, ele é realmente um site protegido. Se não tem esse S, ele não foi verificado pela rede mundial de computadores e então ele não tem a segurança. Ele é possivelmente um site ou vulnerável, que você não deveria se inscrever, colocar dados e de qualquer maneira trocar arquivos por ali ou informações, ou ele é realmente um site falso, golpista, tá? E você precisa ter atenção nisso. Outra questão, verifique do seu computador e também peça para outra pessoa verificar do computador dela. Pode ser que nessa hora você identifique que aquele site que você está fazendo a conversação e todo o endereçamento da sua aquisição de férias, você vai se mostrar que é fraudulento. Tá? Isso é muito comum, Brenda, no segmento de leilões, Muitas pessoas caem em golpes com sites espelhados, adquirem um veículo que custaria 100 mil por 50, por 40 mil, e aí vai se dar conta depois que era um golpe, fez o pagamento integral do valor e, na verdade, não era o site do leilão realmente.
Esse ponto que você colocou é muito importante, pagamento. Como eu fecho esse pagamento para correr menos riscos? Pago integralmente, não pago integralmente, uso alguma plataforma intermediária?
Vamos lá. A gente volta um pouquinho para lembrar que o ideal é que nós façamos a nossa contratação por meio de profissionais para que haja uma ponte ali de confiança, uma relação unindo as duas partes. Geralmente, se não for feito por meio dessa, por intermédio de alguém, antes de fechar o contrato, tente visitar o local, se não por você mesmo, por alguém que você conheça na região, no local próximo dali, que possa ir até a casa, conhecer o ambiente e verificar que a pessoa que está apresentando é realmente a proprietária e está negociando com alguém sério. Geralmente, os locadores no litoral ou em outros locais pedem um valor de entrada para a reserva. É comum e é até compreensível que isso aconteça, porque se ele não reservar sob um determinado valor, ele fica suscetível a que você não compareça porque alugou outro lugar, porque achou um lugar mais barato, enfim, porque não pôde ir por alguma razão e ele ficou a descoberto. Então é comum que haja essa cobrança antecipada, agora jamais do valor integral e nem mesmo acima de 50%. 50% já é um valor consideravelmente alto para que você faça o pagamento de uma despesa que você vai ter 7 dias ali, às vezes um aluguel de diária por R$1.000. Então são aproximadamente R$7.000 que você coloca na mão de um terceiro, e se você vai adiantar aproximadamente R$3.500, é um valor significativo para a maioria das pessoas. Então tem que ter muito cuidado. Faça o pagamento depois de um contrato. Depois de, primeiro, se certificar que tudo isso que a gente já falou, que a pessoa é ela mesma, que aquele imóvel existe, que você talvez tenha conseguido por meio de alguém ir até o local, ou por meio do Google Maps identificou que aquele imóvel existe realmente, recebeu ali um comprovante de que aquele imóvel é da pessoa, que ele existe. Tá? Você está seguro, então agora é a hora de ter um contrato de aluguel. Pode ser um contrato simples, dizendo quem são as partes, o locador, o proprietário, o locatário, o que está sendo alugado, ou seja, o objeto do contrato, o imóvel XYZ no local tal, o preço, a forma de pagamento, o prazo do contrato de aluguel, alguma eventual penalidade, enfim. As partes assinam. A assinatura, de qualquer maneira, não. Assinatura, importante que tenha reconhecimento de firma do proprietário. Mais do que o seu reconhecimento de firma, que o proprietário provavelmente vai pedir, ou até mesmo o golpista vai pedir, como já existem casos nesse sentido, ele tem que assinar, ele tem que ir até um cartório e na frente do cartorário, do oficial, ele vai dizer que ele mesmo vai entregar documentos pessoais e aí vai assinar. Já diminui muito os golpes só tomando essa providência. A registro da assinatura, registro de autenticidade da assinatura de quem está alugando.
O prejuízo vai além do financeiro. Fui vítima de um golpe como esse. Como eu posso ou reaver o que eu perdi, como eu posso recuperar? E essa parte sentimental é muito mais difícil de lidar, né?
Verdade. As pessoas ficam extremamente frustradas, se sentem humilhadas, envergonhadas demais quando se dão conta de que chegam no local e aquele imóvel não existe. Chegam no local com cadeira de praia, com malas, com tantas coisas e tantas expectativas e familiares juntos para ter aquele momento, e ela pessoalmente não vai poder ter e todo o conjunto de familiar ali não vai poder ter. Bem, você precisa ter registradas essas conversas, né? Se você iniciou uma conversa por meio de um aplicativo ou de uma plataforma de aluguel, inicie e termine por ali todas as tratativas. Se o golpista ou a pessoa te chamar para ir para o WhatsApp, por exemplo, não vá, continue conversando por meio da plataforma. Isso aumenta um pouco a segurança. Você vai fazer o registro dessas informações. Você vai pegar o comprovante de um pagamento que fez, outros documentos que eventualmente tenha recebido, e ir até uma delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Mesmo que você tenha a expectativa de não receber esse valor futuramente, porque o golpista fez de uma maneira, usando documentos falsos de terceiros, conta falsa de terceiro, e ninguém nunca vai encontrá-lo, mesmo assim, vá até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, porque isso precisa ser investigado e as responsabilidades apuradas. Pode ser que, ao encontrar um golpista, encontre uma grande quadrilha, e aí você, eventualmente, tem esse valor devolvido, assim como outras pessoas deixarão de cair nesse golpe, e você mesmo, no futuro, deixará de cair nesse golpe.
Tá certo. Esse foi o advogado Gabriel Antunes falando sobre o golpe do falso aluguel. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, meu Brenda.